Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 251. Vamos conversar hoje com o senhor Tarcísio Farias, que está sendo o paranifo, o patrono da nossa turma de primeira formatura aqui da Sociedade de Assistência aos Cegos. E vamos conversar com ele sobre vários assuntos inerentes à empregabilidade da pessoa com deficiência visual no ramo da telefonia, a telefonia em si, já que ele foi presidente durante muitos anos da nossa antiga Teleceará. Tudo bem, senhor Tarcísio? Seja bem-vindo ao Conversa que Interessa.
É uma satisfação muito grande estar aqui falando no Instituto dos Cegos, entidade que eu há muitos anos frequento, juntamente com o meu amigo Waldo, vimos isso aqui crescer e, na verdade, me orgulho de ter participado um pouco do trabalho para que o Instituto do Cego seja o que é hoje.
Sr. Tarcísio, como é que o senhor implementou a telefonia aqui na instituição para que as pessoas cegas pudessem utilizar o trabalho através de um PABX, por exemplo?
Nós trabalhamos muitos anos na Teleceará. E nós, e o Waldo, muito amigo, nós começamos a tentar encontrar uma solução para que os cegos pudessem ter alguma atividade. E um funcionário da Embratel, que morava em Recife, desenvolveu um equipamento. Naquele tempo ainda existia muita coisa manual, a tecnologia não tinha chegado ao nível que chegou atualmente. E então um funcionário da Embratel desenvolveu um teclado que ele tinha os números em braille. E então os cegos começaram a em Pernambuco, a fazer um teste, mas como lá não tinha um órgão que tivesse a abrangência do Instituto dos Cegos, nós viemos para cá e aqui junto com o Waldo nós começamos a aperfeiçoar esse sistema de utilização pelos cegos. Eu, na verdade, acho que a minha contribuição foi meramente de trazer alguém que conduzisse aqui. Mas, na verdade, o Waldo, junto com esse pessoal do Recife, é que implantaram esse tipo de atividade, que acredito eu que ainda esteja funcionando bem.
Com certeza. Inclusive, lá no nosso centro de telefonia, ainda está a placa, se não me engano, foi em 1984, a inauguração do sistema. É isso mesmo, senhor Tarcísio?
Foi inaugurado e foi um pioneiro. Na época, foi muito comentado isso. Porque, na verdade, o Instituto dos Cegos ele era muito desconhecido, assim, não tinha aquela abrangência, aquele conhecimento pela população, do trabalho, da grandeza, do significado do que o Instituto fazia. E foi uma oportunidade muito grande de divulgar o Instituto dos Cegos. E aí, o que nós vimos é que cada vez mais o Instituto dos Cegos progrediu, atendendo melhor as pessoas deficientes, e prestando um serviço de grande valia para a sociedade cearense.
Isso. E hoje o nosso setor de telefonia conta também com o DOSVOX, através do Televox, né, que é outro apoio que as meninas e os meninos que trabalham lá estão tendo. Nós agradecemos, viu, senhor Tarcísio? Nós estamos contando aqui um pouco da história para que os nossos ouvintes, para que os nossos assistidos, eles possam ter conhecimento do senhor, do Tarcísio Farias, no caso do senhor, nesse grande alavancamento da telefonia aqui dentro da instituição. Senhor Tarcísio, nós tivemos aí uma transição na telefonia, né? A telefonia ela foi privatizada. A Teleceará era uma das grandes estatais que nós tínhamos aqui no Ceará. Era uma empresa muito organizada, era uma empresa que realmente alavancou bastante a telefonia aqui no Ceará. Na época o senhor era presidente e hoje o senhor vendo a telefonia privatizada, o que é que o senhor poderia nos falar sobre essas novas questões?
A Teleceará, na verdade, ela era realmente foi uma grande empresa. Fruto das administrações que a Teleceará teve. Por sorte, ela, desde o nascer, ela foi administrada por pessoas honestas, competentes e interessadas no desenvolvimento das telecomunicações. Ela era estatal, era uma empresa, começou como uma empresa da prefeitura, depois passou para o Estado e, finalmente, ela integrou-se ao sistema Telebrás, ficando a única empresa que era as telecomunicações brasileiras, em um em cada estado, e tinha a sua tele, que tinha o nome do estado, que aqui no caso era a Tele Ceará, que nos primórdios, antes, quando ela foi fundada, o nome era Serviço Telefônico de Fortaleza, quando ele foi criado. E aí foi que ele foi crescendo, depois passou Telecomunicações do Ceará, S.A. A federalização, a união de todas as empresas, trouxe uma gama muito grande de benefícios para a melhoria do sistema. Primeiro, a integração, porque hoje você fala para qualquer lugar. Na época que a Tele Ceará era só uma empresa estadual, nós fizemos muita coisa, graças à visão que o governo do estado teve, ajudou muito, abriu-se aqui, o Ceará, acho que foi a segundo, o estado do Ceará, foi o segundo estado do Brasil onde todos os municípios tinham comunicação, foi um pioneirismo muito grande, um estado pobre, mas graças à dedicação dos seus empregados, a Tele Ceará sempre teve uma equipe muito competente e dedicada, a Tele Ceará era uma empresa respeitada. Ela era considerada a segunda melhor empresa do Brasil, perdendo apenas para a Telepar. A Telepar, empresa do Paraná, era a melhor empresa de telecomunicações do Brasil, e a Tele Ceará era a segunda melhor empresa. Isso nos orgulhava muito. Por quê? Porque foi fruto do trabalho de uma equipe dedicada, honesta, que só queria ver o progresso no estado do Ceará.
Aí veio a privatização.
Bom, a privatização, na verdade eu tinha até comentado isso, ela foi, sob alguns aspectos, eu acho que foi benéfica. Por quê? Porque a empresa estatal, ela é muito sujeita às vontades ou às políticas do Estado. Não era que a Tele Ceará fosse uma empresa que fizesse politicagem, não. Mas é porque, exemplo, existia um orçamento da União. A Tele Ceará, como era uma empresa da União, ela tinha que se submeter àquele orçamento da União que tinha os limites. Então, embora a Tele Ceará tivesse recursos para crescer mais, para melhorar, não podia, porque tinha um limite de investimento. Ela só podia investir aquilo. O resto do dinheiro sobrava, ficava guardado no banco, e a gente não podia crescer por conta disso. Então, a privatização só trouxe benefícios, porque a empresa privada não tinha essas limitações, e nós, como o serviço de telecomunicações era uma coisa muito importante, vital para o crescimento, para a melhoria do Estado e da vida do povo brasileiro, nós não tivemos nenhum precaução sobre com a privatização. Pelo contrário, a privatização facilitou o crescimento das telecomunicações. E hoje nós estamos aí, o país inteiro, quer dizer, ligado, falando e atendendo a todos os recantos do Brasil.
E os funcionários, eles foram mantidos, bons funcionários, aquela equipe, na época da Tele Ceará?
A Tele Ceará, como eu lhe disse, ela tinha um nome muito respeitado, porque o critério de admissão de funcionários aqui do Estado era a capacidade, a competência. Então, daí a qualidade do serviço que a Tele Ceará prestava. Então, esse problema de atendimento com a privatização foi até facilitado. Por quê? Porque os empregados, como vestiam a camisa da empresa, tinham aquela mentalidade de amor à empresa e aquela vontade de servir, de melhorar o serviço, as telecomunicações do Brasil foi pioneira, uma das pioneiras, era uma das segunda ou terceiras melhores empresas de telecomunicações, era do Brasil, porque evoluiu muito, cresceu muito e tinha uma qualidade muito boa. Os técnicos, nós tínhamos muitos técnicos, tinham um curso no exterior, passavam 1, 2 anos fazendo curso na França, nos Estados Unidos, e aprenderam muito e trouxeram muito enriquecimento para as telecomunicações do Ceará.
Eu sou engenheiro eletricista, professor Tarcísio. Então, eu trabalhei muito com o pessoal lá da Tele Ceará, questão de aprovação de projetos, aquelas coisas todas. E a Tele Ceará também foi uma das primeiras empresas a colocar pessoas cegas, né, no mercado de trabalho. Nós tivemos o Ferreira, tivemos o Didi, não é isso?
Exatamente, porque foi um desafio que nós tivemos aí. Eu tinha muito contato aqui no Instituto dos Cegos, e a gente tentou levar esses, o Didi e o Ferreira para lá, E eles foram um sucesso, porque eles tinham boa vontade, eram inteligentes. A atividade que foi dada a eles foi uma atividade que eles podiam perfeitamente fazer. Foram feitas algumas adaptações no equipamento. E eles, foi hoje, na verdade, eu não sei, porque eu me afastei já faz mais de 10 anos que estou afastado, como é que está funcionando essa parte, se as empresas, como foi privatizado, o empresário hoje tem uma mentalidade diferente, eu não sei realmente, eu não tenho condições de dar, assim, a situação desse pessoal, como é que está hoje.
Na realidade, o Ferreira continua na empresa e o Didi está hoje no Banco do Brasil, né? Parece que ele foi uma das...
Ah, o Didi passou no Banco do Brasil.
Uma das pessoas que, nessa mudança, né, de muitas pessoas foram colocadas, digamos assim, para fora do mercado, mas o Didi tá no Banco do Brasil hoje em dia.
Ele é muito inteligente.
O senhor estava me falando, vamos dar um pouco o nosso foco sobre as suas missões nesse planeta, né? O senhor já fez várias cirurgias, já se virou várias vezes, né, para se manter aqui nessa batalha. Está pronto para mais uma?
Estou. Pai, eu sei que só morre quando tem que morrer. Eu não sei se é porque eu tenho muita fé em Deus, acredito muito na vontade divina. Eu, na verdade, eu me admiro de estar vivo. Eu estou hoje com 72 anos de idade. Me sinto jovem, caminho todo dia na beira-mar, ando, tenho uma vida saudável, não tenho grandes problemas, tenho disposição. Então eu acho que a idade é a cabeça da pessoa. Então eu, nessa vida toda, eu, por temperamento, eu sou muito uma pessoa muito preocupada, preocupo demais. Desde rapazinho, desde cedo, eu fui estudar em São Paulo, fazer o meu curso científico naquele tempo, lá em São Paulo. Eu era muito preocupado e lá eu tive uma úlcera, quer dizer, eu tinha 17 anos de idade quando eu tive uma úlcera no duodeno, tudo por conta de preocupação. Então eu sou uma pessoa muito preocupada e tenho tido alguns problemas de saúde, já fiz várias cirurgias, mas graças a Deus eu estou superando isso. Agora mesmo amanhã eu vou me submeter novamente a outra cirurgia. Acho que já é a quinta cirurgia que eu vou fazer, mas estou bem, estou vivo, entendeu? Não perdi o ânimo, e graças à vontade de Deus, que é o nosso Pai maior, eu estou bem e espero passar muito tempo ainda aqui frequentando o nosso Instituto dos Cegos.
Com certeza, é o nosso desejo também. E já dizendo que nós escolhemos aqui as pessoas, viu, seu Tarcísio, para representar os patronos da formatura das nossas crianças que estão aprendendo a ler e escrever, justamente por isso. São pessoas empreendedoras, pessoas que têm essa motivação, como tinha o Dr. Valdo, pessoas que têm realmente a vida plena, tá certo? Então nós ficamos muito felizes em ter o senhor como patrono dessa turma de formatura do ano de 2009, e estar aqui com o senhor também conversando nesse bate-papo, para que os nossos alunos, os nossos assistidos, os nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais da sua história diante desta casa. Então nós agradecemos desde já, desejando uma boa cirurgia, uma boa recuperação, ok?
Obrigado. Eu quero inclusive desejar também aos novos formandos que tenham um grande sucesso. Eu lamento mais uma vez não poder estar aqui presente com vocês, mas meu pensamento estará aqui junto, e desejo que vocês tenham todo o sucesso, que sejam vitoriosos, porque vitoriosos vocês já são, porque já chegaram nesse ponto. Então, outra etapa, a próxima etapa, vai ser uma etapa mais difícil, mas vocês já estão preparados para vencer essa outra etapa. Muito obrigado e tudo de bom para vocês.
Então, conversamos com o senhor Tarcísio Farias, ex-presidente da Teleceará, nossa grande empresa de telefonia, patrono da turma de formandos do primeiro ano do ano de 2009, do Instituto Hélio Góes, da Sociedade de Assistência aos Cegos. Agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade da Assistência aos Cegos e a todos vocês, ouvintes.
Ajuda os bons.